Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anine Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
O mito da meritocracia.
Roda a vinheta, panda! Olá, olá, seres respirantes! Olha só quem está de volta!
O Pensar a Dois, na versão 2020.
Pois é, estamos aqui reformulados, repaginados, com energia no talo para provocar vocês um ano inteiro de muita reflexão e muita cutucação.
É isso aí, aguardem as novidades. Mas por enquanto vamos aqui com mais uma provocação, não é isso, amor?
Exato, vamos abrir o ano, abrir 2020 em grande estilo, falando sobre meritocracia, que parece ser a palavra da vez, a moda da vez em empresas, dentro de ONGs, de instituições, tema de palestras.
É a modinha dos RHs, das startups, todo mundo agora só fala em meritocracia. Mas o que é, afinal, a meritocracia?
É, a meritocracia é dar condições equânimes e condições iguais para que todos possam evoluir, possa desempenhar as suas funções da melhor maneira possível e que dessa forma cresçam dentro de empresas, dentro de organizações, em uma comunidade, em um grupo de profissionais autônomos, em entidades, enfim. Parte do princípio de que é possível sim você oferecer condições iguais para que todos evoluam. O grande problema é que há uma grande distorção e que boa parte das empresas está usando. Elas falam que usam métodos de meritocracia para desenvolver programas de carreira, programas de desenvolvimento dentro das empresas, quando na verdade elas não usam a meritocracia. Elas simplesmente colocam as pessoas com condições iguais para almejar um determinado posto, por exemplo. Vamos supor, a empresa abriu um cargo para diretor da área de marketing. Teoricamente, qualquer pessoa dentro da empresa ou fora dela é postulante ao cargo, desde que tenha ali alguns requisitos mínimos para preencher os critérios de avaliação. Mas nós sabemos que isso não está baseado no critério de meritocracia, né? Embora ela ofereça essa condição para todas as pessoas, logicamente, aquelas que têm uma melhor condição financeira, uma melhor condição de vida, mais estudo, etc., essas pessoas são muito mais propensas, 99,9%, de chance de ocuparem esse cargo. Então, não está sendo criado um contexto de meritocracia para isso, porque meritocracia é mais baseado na equanimidade, né? Que você adaptar as oportunidades para que todas as pessoas disputem essa vaga ou consigam evoluir de uma forma justa, de uma forma igual, né? Que nem você fazer uma corrida de 100 metros, né? E daí numa raia vai correr uma pessoa que não tem nenhum obstáculo, né? Na outra raia vai correr outra pessoa que tem dois obstáculos. Na terceira raia vai correr uma pessoa que tem e vai ter três obstáculos para ela pular e ela vai partir de mais de trás, né? No fundo, o que nós vemos no Brasil é isso, né? Uma corrida de 100 metros, nunca ninguém parte da mesma posição e sem o mesmo treinamento, digamos assim, né? Uma pessoa, ela já vai ter treinado durante 10 anos para correr aquela prova, outra pessoa vai ter treinado durante um mês, a outra durante duas, só que uma está com sobrepeso, né? Então, essa metáfora acho que ilustra bem, né? Você não está dando condição de igualdade para todos, né? Oportunidades para todos. Logicamente que todo mundo ali pode competir para alcançar os 100 metros, mas nós sabemos que quem vai chegar em primeiro vai ser aquela pessoa que teve o melhor treinamento. Então, o que a gente quer colocar aqui e discutir com vocês é essa coisa do mito, né? da meritocracia, né? Que na maior parte das vezes é uma grande falácia. As empresas não adotam a meritocracia. Algumas até afirmam que adotam, mas na verdade não, né? Elas dão condições de igualdade, mas isso acaba não acontecendo. Mesmo nas escolas, né? A gente vê isso. Tem até aquela ilustração que a gente usa, né, amor? Aquele cartoon, na abertura da nossa apresentação sobre educação.
Educação
disruptiva. A gravura é o seguinte, né? Tem 5 animais perfilados, né? É se não me engano, um elefante, uma cabra, um macaco, um peixe e uma foca, né? E daí tem uma pessoa de frente para elas dizendo o seguinte: olha, a prova, né, consiste no seguinte: escalar aquela árvore. Né? Logicamente que de todos os animais, o único apto a escalar a árvore é o macaco. Né? Ele, logicamente, vai tirar 10 na prova, vai cumprir a tarefa com êxito. Né? E os demais não irão conseguir. Podem até tentar se esforçar, etc., mas não vão conseguir. Né? Eles podem até tentar fazer um bem bolado, né? O elefante colocar a cabra em cima da árvore, mas será que a cabra vai ficar muito tempo ali, né? Fazendo um devaneio aqui.
Um exemplo também bem simples, né? Claro que eu li outro dia também na matéria da Exame. É, por exemplo, dois funcionários que recebem uma missão de avaliar, né? Enxergar por cima de um muro, né? Esse muro tem 2 metros de altura. E os dois funcionários precisam avaliar o que tem, né, por trás desse muro. Só que um deles tem 2,10 metros de altura e o outro tem 1,60m. Ou seja, o que 1,60m já está de desvantagem para avaliar. Né? Então, para que ambos tenham, avaliem da mesma altura, né, que seja justa essa entrega, a melhor versão, né, do outro lado, é que o mais baixo receba ali um banquinho, né, com a diferença de 50 centímetros, para que ele tenha o pé de igualdade com relação ao outro de 2,10 metros. E assim tem a mesma possibilidade de avaliação que o outro. Então, aí sim, os dois estão no mesmo nível e eles conseguem ter a mesma visão. Porém, a avaliação de cada um vai ser, né, diferente. Então, acho que meritocracia é isso, né? É tentar dar a mesma oportunidade dentro das necessidades de cada indivíduo, né?
Exato, exato. E mesmo os governos, né, nas esferas municipal, estadual e federal, alguns têm se aplicado muito a isso, dizer que são adeptos da meritocracia, que a população tem que ser avaliada dessa forma para cargos, para melhor competência, para melhor gerenciamento, etc., etc. Só que eles acabam esquecendo que dentro de uma comunidade, dentro de uma população, você tem pessoas com N perfis, né? E tentar fazer um sarrafo, né, uma média de corte, baseado em quem tem a melhor postura, a melhor posição, a melhor formação, acaba sendo extremamente desleal, né, extremamente desumano com as outras pessoas.
E cada um tem seu histórico também, né, amor? Familiar, inclusive. Tem um outro dado que é importante a gente falar de dados, né? Crianças cujos pais não completaram o ensino médio, por exemplo, têm apenas 15% de chance de chegar à universidade. Né? Uma probabilidade que sobe para 60% quando pelo menos um deles é diplomado. Né? Então, a gente já tem aí um histórico familiar, né? Quando os pais têm uma formação com nível mais elevado, esses filhos têm uma probabilidade maior de ingressar na universidade, ao contrário dos outros que têm os pais no nível de formação mais baixo.
Perfeito. Tem muita gente que defende a meritocracia e veja, eu pelo menos sou extremamente favorável à meritocracia, desde que todos tenham condições de desenvolvimento, de estudo, de educação, de alimentação, iguais ou o mais perto possível, o mais parecido possível. E tem muitas pessoas que defendem o que elas acreditam que é meritocracia com base em exceções. Por exemplo, eles se pegam em pessoas que vieram de condições bem pobres e que conseguiram galgar uma posição de destaque na vida. Citam, por exemplo, Joaquim Barbosa, né, que é um jurista extremamente respeitado, né, um cara que começou de baixo, que era pobre, trabalhou como faxineiro até chegar a ser ministro. O Geraldo Rufino, né, o empresário, né, da Diesel também, se você já viu um vídeo dele, uma palestra, ele conta a história dele, né, que ele trabalhava como engraxate, vendendo garrafa, etc., que dele pegava cada moedinha que ganhava e guardava, sofreu muito preconceito, etc., etc., mas hoje superou, é uma pessoa já realizada, milionária, etc., etc. Mas são duas exceções, né, que a gente consegue listar. Tem outras pessoas que a gente pode colocar aí, mas vamos pegar, por exemplo, o caso do Joaquim Barbosa, né? Na área dele, pegue outros 10 pessoas na área do direito que sejam negras, que tenham pobres, né, que tenham vindo de uma família pobre e que hoje ocupam um lugar de destaque. É, você pode
vai
até
nos dedos.
Você pode até conseguir, mas você vai ter que pesquisar bastante, né? Mesma coisa do Geraldo Rufino. Pega 10 mega empreendedores que teve uma origem semelhante à dele. É pouco. Agora, pegue uma pessoa homem, branco, de classe média alta, você vai se fartar de exemplos, né? De pessoas que ocupam posição, empresários de sucesso, que têm essas características, né? Então, isso não é meritocracia. Isso é simplesmente pessoas que tiveram oportunidades. Logicamente que nós não estamos desdenhando ou menosprezando o empenho que essas pessoas tiveram, né? Logicamente que essas pessoas tiveram que estudar bastante, tiveram que ralar, tiveram que engolir muito sapo para crescer, né? Para ser esses empresários de sucesso que são hoje. Mas, na essência, eles correspondem a esse, vamos dizer, até um estereótipo, né? O homem branco, de classe média alta, residente em grandes metrópoles, que estudaram em colégios, escolas particulares, né? Na essência é isso, a grande maioria é isso. Você não vai encontrar muitas exceções, né? Mulheres negras, então, é mais difícil de encontrar ainda. Então, que meritocracia é essa que privilegia um determinado sexo, uma determinada classe social, né? E então não tem meritocracia nisso. Na meritocracia você dá condições de igualdade para que todos consigam desempenhar as suas funções. E daí cabe a iniciativa privada detectar isso, o que tem que fazer para melhorar. Então, possibilitando que o funcionário faça novos cursos, incentivando, fazendo com que ele concorra a vagas, mas com pessoas que também têm uma formação semelhante, para não ser uma coisa extremamente desigual. E o governo...
Na realidade, a meritocracia só faz sentido, né, se a sociedade, né, se o governo, a sociedade promovesse igualdade de oportunidades educacionais, econômicas, sociais. Aí sim, né, a gente teria uma meritocracia real, né? De fato, a meritocracia.
Exato. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? De conseguir suplantar essas desigualdades que a gente tem. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. O Brasil é um país extremamente desigual. E a gente só vai, no meu entendimento, a gente só pode começar a falar em meritocracia a partir do momento que uma boa, pelo menos 50% da população tiver condições mais ou menos iguais de desenvolvimento humano, de moradia, de alimentação, de educação, de segurança, de saúde, né? Quando pelo menos 51% da população tiver num mesmo patamar, daí a gente pode começar a aplicar a meritocracia. Por enquanto, na maior parte das instituições, empresas, municípios, etc., é só devaneio, é só balela, né? Vez ou outra, alguma outra empresa acho que consegue colocar, né, a questão da meritocracia na hora da contratação. Vejo isso mais com possibilidades em empresas novas, né, startups, que já começam com essa filosofia, com esse conceito. No exterior, a gente tem algumas empresas que tentam implementar isso, mas mesmo assim é difícil. A Zappos é um exemplo disso, né, de uma tentativa de um regime de holocracia, né, de uma coordenação na horizontal, né, mas é extremamente difícil fazer essa administração, né, com todas as pessoas com o mesmo poder igual. A gente sabe que isso é extremamente difícil, mas não é um devaneio, não é algo impossível de ser obtido. É realmente algo que precisa começar a ser praticado, e daí vão ser necessários ajustes, né? Vai dar algumas coisas vão dar erradas, mas a gente precisa começar de algum ponto, né? Errando, aprendendo, e daí...
E tomando cuidado, né, com esse conceito de meritocracia, né? Porque hoje virou essa modinha, mas na realidade a aplicação não está de acordo, né? Não faz sentido. Então, tomar cuidado com esse conceito, especialmente no Brasil, que é um país tão desigual, né? Salvo engano, acho que está na nona posição entre os países com maior índice de desigualdade.
Isso aí. Então, queremos aplicar meritocracia, somos favoráveis, mas temos que ter esse pensamento, que para implementar a meritocracia, nós temos que dar condições justas para que todos disputem condições de igualdade a mesma prova, né? E uma outra coisa que eu esqueci, que vejo muita gente usando esse argumento, que é extremamente infeliz, né? De você dizer que essas pessoas que são pobres, que estão em condições falimentar, né, etc., são pessoas que não se esforçaram, né? São pessoas que não estudaram, que não estão nem aí para nada. Olha, o que
são
a gente...
São pessoas acomodadas, que não aproveitam as oportunidades. Não se coloca do outro lado, né?
E o que a gente vê, que boa parte dos brasileiros é um povo raçudo, né? Um povo que se empenha.
Super criativo.
Criativo. Quando não consegue um emprego formal, vai à luta através de um emprego informal, fazendo bico, vendendo bolo, fazendo serviço de entrega, né? Que isso está muito em moda hoje em dia, né? Pelos aplicativos de entrega, o cara vai, compra uma bicicleta para fazer a entrega, ou aluga uma bicicleta. Enfim, o brasileiro se vira para conseguir o seu sustento e tal. E é o cara que está o tempo todo ralando. Muita gente tem dupla jornada, né? Faz dupla jornada. Tem gente que ainda faz um curso, uma graduação, uma pós-graduação, porque quer evoluir na vida. Não é por falta de esforço, né? É porque boa parte das pessoas não teve uma formação adequada, não teve uma educação à altura, teve muitos problemas, às vezes, de estrutura familiar, de educação, de saúde, de alimentação, né? E isso, ao longo do tempo, influencia muito, né? Você pega uma criança que não teve uma alimentação adequada, isso vai interferir muito na vida dela, né? Na capacidade de pensar, na capacidade de... na força física dela também, na saúde, né? Uma pessoa com a saúde debilitada, dificilmente ela vai conseguir produzir da mesma forma que uma pessoa que está com a saúde perfeita, né? Então, não, fica aqui uma recomendação, não use esse tipo de argumento, né? Logicamente que existem pessoas acomodadas, sim, isso existe, mas em qualquer sociedade, não só na brasileira, pessoas que querem viver do seguro-desemprego, que não estão nem aí para nada, isso existe, mas posso afiançar, posso garantir que é uma minoria. A grande maioria quer sim evoluir, quer batalhar. Não é só gente que pensa, só quero tomar cerveja e fazer churrasco no final de semana, né?
Toda regra tem as exceções, né? Todas as regras. Tem as pessoas, sim, que querem trabalhar o período necessário para depois ter o seguro-desemprego, mas a gente sabe que não é a realidade de todos, né? A maioria das pessoas, elas querem, sim, evoluir na vida profissionalmente. A questão é que não tem as mesmas oportunidades. E quando a gente fala de fome, né, amor? É um problema realmente que ataca bem na raiz ali, de quem quer estudar e passa fome. A gente tem muitos dados aqui, eu não vou me lembrar agora dos dados, mas é só fazer uma busca. Das escolas do Nordeste, crianças que vão para a escola só para se alimentar, né? Então, mais uma vez, a gente também bate na tecla da educação, né? De dar as oportunidades para que essas crianças realmente evoluam, né? E tenham, de fato, acesso à tal da meritocracia.
Exato. E uma coisa que quem mora em São Paulo, nos grandes centros, acaba se esquecendo que existe todo um Brasil, todo um país...
Todo o Brasil periférico.
De pequenas cidades que não têm as mesmas chances, as mesmas oportunidades, né? Que sofrem com isso, né? Que não tem escola, quando tem uma escola 20 km de distância, daí a criança vai a pé, daí chega lá não tem merenda, não tem água encanada, né? Então, não venham com esse discurso de meritocracia, sendo que uma boa parte da população brasileira, né? Não tem esgoto, não tem...
Saneamento,
não tem alimentação. Então, acho que só quando a gente atingir pelo menos esses 50% da população com condições médias, né, de IDH, né, com uma boa condição de desenvolvimento humano, é que a gente pode começar a pensar em meritocracia. Caso contrário, isso é uma coisa meio elitista, né, de algumas empresas que podem conseguir colocar isso, algumas empresas meio disruptivas que podem tentar colocar, talvez um ou outro município menor, que tem que tem um IDH um pouco mais avançado, mas no resto das empresas, dos governos, etc., é só da boca para fora. Né? Eu não acredito que meritocracia a gente consiga implementar nesse momento aqui no Brasil.
É isso aí? Tá falado?
Tá falado, meu amor.
Sentiram-se cutucados aí do outro lado?
Começando 2020 em grande estilo, né? Já uma voadora no peito, né?
Vamos pensar um pouquinho aí na meritocracia e ver se realmente é mito ou não?
É isso aí. Vamos então às nossas dicas aleatórias. E para finalizar em grande estilo, o primeiro Pensar a 2 de 2020, temos um Dicas Aleatórias super especial, não é, meu amor?
É isso aí, gente. A minha dica de hoje é uma dica mega especial e eu vou quebrar mais uma vez o protocolo vendendo meu peixe. Pode, amor?
Venda sardinha, atum, que mais dourado.
Opa, baiacu. Opa. É baiacu? Não, baiacu não. A minha venda, gente, é muito especial. Olha, é uma vivência que eu estou preparando com muito carinho. Vai acontecer no dia 5 de março, lá no espaço do Inova Bra Habitat Bradesco, aqui em São Paulo. É uma vivência especial para líderes, mas líderes, vocês podem levar equipes, opa, gestores, pessoas que querem montar empresas, empreendedores, gerentes, supervisores, coordenadores, você que tem uma visão de líder e quer saber mais, enfim.
Líder e não chefe.
Líder e não chefe, vale, é importante ressaltar isso. E você também quer um líder da vida, né? Da sua vida pessoal, você se sente um líder, se sentiu chamado, vem conosco, que vai ser uma vivência muito bacana. O próprio nome já diz, né? Vivência, então vou falar pouco, a gente vai praticar muito. Vou trazer para vocês umas dinâmicas muito especiais, baseada no livro Liderança Shakti. Aliás, spoiler aqui, próximo programa eu vou falar, né, amor? A gente vai falar um pouquinho sobre Liderança Shakti. Então, aguardem mais informações. E a vivência vai ser o seguinte, 3 horas de vivência por um valorzinho de contribuição muito especial para vocês. São pouquíssimas vagas, apenas 25. Então, corre lá para fazer as inscrições. E o nosso tema da vivência é mapeamento dos sentimentos para líderes. Então, você que é líder, qual é a relação dos seus sentimentos com a sua posição de liderança?
Olha que interessante.
É, meu amigo, não é só entender o que os outros sentem. É muito mais que isso. É entender os seus próprios sentimentos para depois conseguir entender e melhorar o seu relacionamento com a tua equipe.
Maravilha.
Né? E como potencializar também lucros, né? Baseado nessa questão dos sentimentos. Na vivência a gente traz algumas dinâmicas, nós vamos falar sobre o mapeamento dos sentimentos, vamos fazer uma dinâmica lá sobre jornada heróica, então fiquem ligadíssimos, porque são poucas vagas, e o link para as inscrições está lá na bio do Instagram Spencer Gestão de Processo. Então, mais uma vez, Spencer Gestão de Processo, também no Instagram e no Facebook. Se vocês também quiserem procurar direto na página do Inova Bra Habitat, é só procurar lá por eventos e vocês vão achar o link para o dia 5 de março, das 10 às 13 horas.
Maravilha.
E todos os detalhes estão no link. Tudo que você quiser saber, é só perguntar e mandar mensagem.
Maravilha! Tá aí a dica aleatória do meu amor, maravilhoso, estarei lá.
Opa.
Participando, quero também me banhar no conhecimento da liderança Shakti. E a minha dica aleatória vai para você que gosta de literatura e que gostou principalmente do Conto de Aia e também do Vulgo Grace, né? Ou como a série diz, a Alias Grace, que é um livro da Margaret Atwood. Ela é autora de um romance muito legal, que faz parte de uma trilogia chamada Orcs and Crake. Eu li agora nas férias, né? No final do ano, finalzinho de dezembro, e amei, fiquei apaixonado pelo livro. Novamente, ela faz um retrato de um futuro apocalíptico, Né? Só que, logicamente, ela não revela logo de cara. Assim como o conto de Aia, né, vai tendo digressões, ela vai explicando aos poucos como aconteceu essa revolução no mundo, né, que desembocou num futuro caótico, né, num futuro repressor. Esse também faz um cenário, mas é um futuro muito mais apocalíptico, que consiste, eu não vou dar muito spoiler, mas consiste numa total reformulação da humanidade, e ela constrói com muita criatividade, com efeitos linguísticos muito bem elaborados, toda a história, explicando como que aconteceu, né? E explica, aos poucos você vai lendo, quem são Orcs and Kraken, né, que acabam se tornando espécie de divindades, né? É maravilhoso, leiam esse livro. E daí depois tem outros dois, né, que compõem essa trilogia. Ainda não li, né, mas vou procurar ler os demais. Fiquei totalmente apaixonado pela história e recomendo aqui como minha dica aleatória a leitura desse romance da Margaret Atwood, Orcs and Kraken.
É isso aí, dicas dadas. E aguardem aí a nossa agenda de eventos. Já temos eventos sendo programados para março ou abril?
Abril.
Abril.
Lá na Unibs.
Lá na Unibs Cultural. Então fica ligadinho aí que daqui a pouco a gente vai soltar mais informações.
É isso aí. Um beijo, um abraço e um aperto de mão.
Até mais.
Tchau, tchau.